Temos a honra mesmo de receber uma das maiores especialistas de redes sociais, tem capacitação no Vale do Silício, na Califórnia, em Lisboa, em Portugal. Sabe tudo, vai dar uma aula pra gente aqui, porque eu, por exemplo, eu não sou ignorante digital, mas eu sou uma pessoa antissocial, então eu optei por não ter rede, mas eu sei que eu tô fora do mundo. Priscila Caldas, que é pesquisadora e executiva da área de marketing digital. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Clube do Café de hoje.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Priscila, conte pra gente o que é que tem de novo aí nesse Facebook F8. Eu quero saber logo sobre isso. Porque eu só vi a mudança do layout. Não sei se é essa exatamente que chegou no meu na atualização das minhas redes sociais no meu smartphone. E eu acho, acredito que sim. O que é esse novo Facebook?
Vamos lá. Na verdade, mudanças são inúmeras, né? O evento ele aconteceu no finalzinho de abril. Ele trouxe tantas novidades que a gente faz uma listinha para poder focar, na verdade, em quais são as principais. Em relação ao Facebook, além da mudança em relação à interface, eles também fazem uma série de mudanças em relação aos eventos, porque na verdade o Facebook é um grupo, é uma empresa. Ela associa o Facebook, aplicativo, ao Instagram, ao WhatsApp, ao Messenger. Então eles trouxeram novidades para todas essas ferramentas. A principal, vamos dizer assim, mudança em relação ao Facebook está relacionada ao pagamento que pode ser feito através do catálogo de produtos. Já existe o catálogo de produtos, que é o Marketplace, que também tem no Instagram, que vai passar a ter no WhatsApp, e todos esses aplicativos vão poder ser feitos não só o catálogo de produtos, como também pagamentos através dele. O que vai facilitar bastante para quem é um pequeno empresário e não tem condições de ter uma loja virtual.
Bem, eu, como proprietário de site que fui e como trabalhador de site e tudo mais, a gente tinha questão de impulsão para que determinada notícia tivesse um alcance maior. E levou um determinado período, inclusive a Folha fez um protesto em relação a isso, parou de publicar no Facebook, de que se a notícia não tiver impulsão, ela não tem penetração nenhuma, fica lá estagnada. Essa questão da impulsão nesse Facebook F8 está sendo aperfeiçoada e, pelo que você falou, o WhatsApp também vai poder ter impulsão, é isso? Foi isso que eu entendi?
Isso, vai ter mais uma coisa que vai acontecer mais para frente, que na verdade vai acontecer mais voltado para os status. O que acontece muitas vezes é que o Facebook, Instagram, né? Eu vou falar Facebook
Do
como
grupo,
grupo,
né?
todo grupo. É uma empresa, né? Com fins lucrativos.
Mark Zuckerberg.
Exatamente. E temos e todos esses aplicativos, eles são gratuitos. Então, assim, eles são máquinas, né? Para você estar vendendo sua empresa, vendendo seu negócio, conquistando novos clientes. E essa é a forma deles cobrarem por isso. Então, você não necessariamente é obrigado a impulsionar, mas essa é uma maneira, como com a mudança dos algoritmos, para forçar você a ter uma visibilidade maior. Porque ele diz: ok, eu te dou uma ferramenta, uma máquina para você divulgar os seus produtos e serviços, mas ok, se você quiser conquistar mais clientes e ter uma efetividade maior nele, me pague aqui o valor através do impulsionamento para que você tenha um alcance maior. O que ele faz não é tirar a visibilidade, mas ele reduz essa visibilidade dos posts que são, que é o chamado alcance orgânico, que são os alcances
Como
através
se
das
chama?
publicações que você faz de forma aleatória. Quando você tem um impulsionamento pago, aí sim você tem um alcance maior e atinge o público que você destina. Só que a diferença é que o investimento que você faz, ele gera, se for feito corretamente, ele com certeza vai trazer para você em retorno de venda de produtos e serviços. Então, quem faz impulsionamento de forma correta tem resultados, então é um dinheiro que você investe, mas que ele com certeza vai retornar para você.
Eu tenho duas em uma, mas eu vou fazer primeiro, eu vou fazer por partes. Né? Daí ainda de uma dúvida em relação a isso. Porque o que a Folha dizia era como se houvesse uma espécie de boicote mesmo de empresas de comunicação que não pagam ao Facebook para poder impulsionar o conteúdo. Como se aquilo realmente fosse por ostracismo. E aí dependesse, por exemplo, de uma pessoa que tem muitos seguidores, um influenciador digital, pegar aquela matéria e reproduzir, porque senão não tinha alcance nenhum. Isso não é verdade?
Não, alcance não, ela com certeza tinha algum alcance, mas ele era reduzido.
Muito reduzido.
Fala-se, fala assim, até 5%, 10%, não existe um dado oficial, até porque não é interessante para eles dizer quantos por cento,
Ter essa
mas
estatística não é
exato.
interessante.
Então, mas existe sim uma redução para que, como eu falei, você quer ter uma visibilidade massa, mas você precisa impulsionar isso.
O engajamento que a gente consegue, claramente, quando você posta alguma coisa sobre algum artista, principalmente se tiver dizendo veja alguma coisa, se tiver uma ilaçãozinha lá de que vai ter
Neymar e Bruna Marquezine, né?
um vídeo mais picante, né, uma fotografia escondida, alguma coisa assim, ou então violência, tanto que o Facebook passou a bloquear determinados conteúdos que teve site da Bahia, né? que se fez muito nisso de botar sangue, sangra, hemorragia, isso foi bloqueado, mas assim, é uma competição muito dura. A gente que é jornalista, eu principalmente, eu sou meio chita em relação à informação, a gente sabe qual é o peso, a relevância de determinado assunto, mas o engajamento do público não segue de jeito nenhum. E como você tem um compromisso social de você prestar a melhor informação, de você deixar realmente o seu seguidor atualizado, é correto dizer, Priscila, de que em vez de tentar impulsionar uma notícia de relevância política, por exemplo, que a gente sabe que não tem tanto engajamento, é a gente impulsionar a página e tentar fazer o engajamento dos seguidores como um todo para a sua página, e a partir do momento que ele está engajado, está acessando aquela página, ele vai receber determinado conteúdo e você vai tentar conseguir uma distribuição melhor daquilo?
Sinceramente, se você trabalha com jornalismo, né, uma página, você vai falar de assuntos diversos.
Isso.
Eu faria um impulsionamento direcionado para públicos específicos. Se eu estou falando sobre política, eu escolheria o público que eu quero atingir com aquele assunto relacionado à política e impulsionaria direcionado para ele.
Porque é possível filtrar.
É possível você fazer esse filtro. Essa que é a grande vantagem, no caso, de Facebook e Instagram. Você estabelece o público que você quer destinar aquele assunto. Quando você publica apenas a página, não é nem apenas a página, quando você publica a página, eu acredito que fica muito genérico. E se eu aquela questão da gestante que eu falei, se você publica alguma informação de cunho, né, do meu interesse, enquanto gestante, eu sou impactada com aquela informação, a probabilidade de eu seguir você e querer mais informações sobre aquele assunto é muito maior. Se eu estou interessado por política e aquele assunto me interessa, eu vou seguir você para obter mais informações sobre aquele assunto. Eu acho que o ideal, né, como sugestão, seria você direcionar o assunto ao público que você tem interesse em atingir.
Priscila, tudo bom? Então, seguinte... Tem algumas dúvidas. Primeiro, vamos falar sobre mitos que acontecem normalmente no Instagram, principalmente sobre, por favor, curta a minha página, comente no meu perfil, porque o Instagram só está mostrando para os meus seguidores tantos por cento de minhas postagens. Se vocês, meus seguidores, não fizerem isso, ninguém vai ver. Volta e meia, o Instagram vem os perfis até de pessoas mais famosas, influenciadores digitais, vem com essa postagem, pedindo para as pessoas comentarem, falarem se estão vendo as postagens, porque parece que o Instagram dá um freio aí, para de mostrar. Como é que funciona isso? Isso é verdade, não é?
É, na verdade, assim, em relação ao Instagram, quando você faz uma publicação que as pessoas curtem, comentam, significa que aquela publicação ela tem relevância. Isso gera engajamento que tem, consequentemente, essa relevância. Automaticamente, ele dá um acesso a essa publicação para um número maior de pessoas. Existe, sim, um algoritmo que ele reduz o alcance dessas publicações que são feitas. E se a publicação não foi curtida, não foi comentada, ele não vai ter um alcance tão grande. Eu me refiro a alcance orgânico, são os alcances gratuitos, né? Vamos assim, sem nenhum pagamento. Quando você impulsiona, não. Aí você atinge um público maior. Existem sim muitos mitos, na verdade. Eu sempre sugiro para que as pessoas acessem a página oficial do Facebook, a página oficial do Instagram, porque existem muitos especialistas em marketing digital que fazem afirmações baseadas no seu sentimento.
Suposições.
E suposições, né? As pessoas já me perguntaram várias coisas que eu falo, você leu isso aonde? Aí eu ouvi falar.
Agora eu queria que você desse uma dica para nossos ouvintes que não são da área comercial, que tem um perfil no Instagram e no Facebook e querem
ter mais seguidores.
Existe alguma forma de fazer? Outra pergunta que eu tenho para fazer.
Uma por vez.
Uma pega a outra, tá? Então primeiro responda essa, depois eu faço a outra.
Na verdade, a dica que eu sempre dou para as pessoas é para elas falarem com a sua verdade na internet. As pessoas, às vezes, elas querem fórmulas de como eu tenho que fazer para alcançar um número maior de seguidores, para que as pessoas respondam mais as minhas mensagens. Seja Tatiana, seja Vilásio na internet. Seja você. Fale com a sua verdade e que você vai encontrar pessoas que se conectem com você. Às vezes as pessoas querem, porque tal blogueira ou tal personalidade está utilizando essa estratégia, eu vou utilizar também. Mas essa estratégia, ela tem a ver com você? Ela fala sobre você? E muitas vezes não. E esse aumento de seguidores, ele vai ser uma consequência daquilo que você vai estar compartilhando. Se o seu conteúdo é interessante para o público que você quer atingir, consequentemente mais pessoas vão estar te seguindo. De uma forma mais profissional, vamos dizer assim, além dessa questão de você ser mais você, é você literalmente fazer impulsionamentos, utilizar algumas hashtags estratégicas para que essas pessoas, esse público também te localize e você automaticamente aumente o número de visibilidade de seguidores na sua página.
Perfeito. Outra pergunta. Sistema de automação, que é usado por empresas, aí eu volto para o lado das pessoas que usam, querem tentar as redes sociais como uma forma de ganho, de vida, de trabalho, o sistema de automação e a compra de seguidores. O que
compra
é que isso...
de seguidores.
Exatamente, existe compra de seguidores e de curtidas. O que é que isso implica negativamente para essas pessoas que usam desses sistemas?
É a mesma coisa do robô que implantaram no site?
Existe compra de seguidores, existe sistema de automação.
Não, estou falando isso, estou provocando. Isso na cabeça.
Vamos lá. A automação, na verdade, é você tornar automático algumas relações com as pessoas, ou você aumentar o número, você curtir algumas publicações, você mandar mensagens automáticas para as pessoas e seguir pessoas para que elas sigam você de volta, sem que você tenha que fazer isso manualmente. A automação, ela existe, ela é uma realidade, e eu particularmente não tenho nada contra, se você souber fazer isso da maneira correta. No caso, a conta de compra de seguidores, você só tem a perder, porque você está vendendo, na verdade, uma falsa realidade. Eu conheço, né, alguns influenciadores que você claramente percebe que ele compra seguidores, porque ele tem um número grande de seguidores, mas tem um número muito pequeno de engajamento. O número de curtidas é muito pequeno, os comentários quase não existem. Então, ele perde na imagem dele, porque você fala, pô, a pessoa tem 45 mil seguidores, mas tem 40 curtidas.
Fake.
Como é que isso funciona? Então, começa a comprar uma série de mentiras, e que você consegue automaticamente visualizar que aquilo ali não é real. O Facebook, no caso Instagram, né, o Facebook quanto empresa vai estar aplicando isso no Instagram, que é ocultar o número de curtidas. Você não vai visualizar mais as curtidas das pessoas que você segue, você só vai conseguir visualizar as suas curtidas. Isso é para exatamente tentar tornar a mídia social menos tóxica, porque existiam as métricas da vaidade, as pessoas ficavam pedindo like, sigo de volta, comente aqui, etc e tal. E esse número de curtidas, ele vai estar... No caso, você só vai visualizar as suas curtidas para que você avalie o seu posicionamento e como você vai estar se relacionando com o seu público e não mais olhando para as curtidas das pessoas que estão ao seu redor. Existe uma necessidade muito grande das pessoas, até escrever um texto que é "Diga-me o que postas, eu te direi qual é o seu vazio", em que as pessoas, elas estavam muito preocupadas em postar selfies, né, para receber likes, e as pessoas, né, porque isso, esses conteúdos, eles geralmente geram engajamento maior, mas não necessariamente eles interessam a ninguém, né, a não ser a você mesmo para estar alimentando o seu ego. Então, a intenção é tornar a mídia social menos tóxica, ocultando esse número de curtidas e, consequentemente, fazendo com que as pessoas sejam mais reais e não fiquem mais em busca de algo que alimente, né, algo falso na vida delas.
Em época de Bolsonaro Brothers, né, com tantas publicações esquisitas aí, tantas fake news, tanto bullying pela internet, parece que também nesse evento que você veio, tem uma ocultação de likes em fotos e tudo mais, que é uma política para tentar evitar realmente que se dissemine fake news, bullying, ataques sistemáticos e tal. Como é que funciona isso na prática?
No caso de bullying, eles vão estabelecendo um mecanismo para que algumas palavras-chave elas sejam meio que proibidas. Será feito um catálogo para que as pessoas não sejam tão tóxicas, porque as pessoas, depois que elas vieram para a internet, elas se transformaram meio que monstros, assim, né?
É, pateta do Driver, né? Você que lembra o desenho? Ele é um fofo dentro de casa, cumprimenta o pai, a mãe, vira um demônio no trânsito. É mais ou menos isso a galera usa nas redes
sociais.
Exatamente.
Então, a intenção é que até as personalidades mesmo que têm suas páginas são atacadas por esses haters, né? Para diminuir um pouco isso, porque as pessoas se sentiam no direito de criar perfis fakes, para sair atacando aqueles que eles não gostavam. Então vai ter, dentro dessa política anti-bullying, vai ter uma série de palavras, uma série de regrinhas para que quando a pessoa começar a pensar na possibilidade de escrever algo que vá atacar alguém, ela automaticamente seja impedida disso.
Eu também tenho uma sensação que nas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente, principalmente nós jornalistas, nós comunicadores, gostamos de escrever textos grandes. E a sensação que eu tenho é que as pessoas às vezes não gostam de ler textos grandes.
Por isso existe, que o Twitter deu certo.
Existe, existe esse mito de fato de que quanto maior o texto, menor o engajamento, isso não existe, isso é...
Eu vou falar da minha página profissional, né? Eu tenho até tentado escrever textos menores, também estou de escrever textos grandes quando eu vou falar sobre algum assunto de marketing digital ou não. Mas o que é que eu percebo? O número de curtidas às vezes ele é pequeno, mas o número de impressões ele é grande, significa que as pessoas estão lendo. Isso que é o número de impressão, isso é para quem não entende. Existe o alcance, que é o número de contas únicas que visualizam sua publicação, e o número de impressões é quantas vezes aquelas contas visualizaram a sua publicação. Então, muitas vezes você tem um número de curtidas pequeno, mas o número de impressões é grande. Por isso que é importante você olhar as métricas do Instagram e do Facebook para você avaliar os dados reais da sua publicação. Eu, particularmente, como gosto de escrever textos longos, eu percebo que as pessoas mandam muito direct depois, para falar o que é que acharam, como fazendo alguns comentários, que não necessariamente esses comentários, essas curtidas estão na minha publicação. Mas depois as pessoas comentam, olha, Priscila, achei interessante esse texto que você escreveu. O que eu tô querendo dizer com isso é que as pessoas vão ler ou não se aquele assunto interessar a elas. Tudo é muito focado em relação ao segmento. Se é um assunto que lhe interessar, você vai ler, sendo ele longo ou não.
Temos mensagem de ouvinte, sim. E um especial aqui é Thaís Albuquerque, de Uberaba, Minas Gerais. Diz mil beijos pra Priscila Caldas, estou ligadinha aqui de Uberaba, ela manda mil beijos. E aí tem um ouvinte aqui que manda mensagem, que aí ele pede seu contato. E aí eu já peço que você deixe aqui para nossos ouvintes suas redes sociais, se você tiver algum site, e contato para quem quiser consultoria e saber de repente mais sobre o seu trabalho, né? Lê seus textos.
Importante. Deixa.
Eu já tô te seguindo, inclusive, aqui, porque eu já vou pegar várias dicas. Já vi que o Instagram dela é cheio de dicas.
É, o Instagram é Priscila Caldas, o Priscila é PRISCY, para ajudar, para facilitar a minha vida. Tem o site também, priscilacaldas.com.br, e o WhatsApp é 71 98899 6103.
Agora que a gente falou de WhatsApp, faz parte do grupo de Facebook. Existe, o que é que mudou quando trouxe essa coisa do WhatsApp comercial? Isso facilita para as empresas, mas eu que sou Tatiana Heinsohn, eu posso ter esse WhatsApp? Para que serve?
O WhatsApp Business, ele vem para facilitar muito a vida das empresas. Ele gera para você uma relação mais próxima com o seu cliente, em que, quando você faz a atualização, você pode criar uma série de grupos de mensagens padrões para que essas pessoas possam, né, você possa conversar com elas. Por exemplo, a primeira vez que a pessoa manda uma mensagem para você, ela vai receber um seja bem-vindo, se você quiser, que pode ser um seja bem-vindo à minha empresa, ou aproveite a promoção dessa semana que está acontecendo. Uma outra forma é uma mensagem de encerramento, quando você tem um horário lá de funcionamento, até às 18 horas. Você pode dizer, olha, recebemos a sua mensagem, mas amanhã retornaremos a partir de determinado horário, para que a pessoa saiba o horário que você atende, que pode ser uma mensagem institucional desse tipo, ou também uma promoção que você queira informar para as pessoas. Dentro desse WhatsApp Business, você também tem a possibilidade de cadastrar os dados da sua empresa, falar o nome da empresa, o segmento que você atua, o horário de funcionamento e também o mapa de localização. Tem um caso de um cliente meu, que ele tinha uma dificuldade para as pessoas localizarem a empresa, e quando ele fez essa atualização, ele sempre pedia para as pessoas, clique no endereço que está lá no WhatsApp, que você vai automaticamente chegar aqui mais facilmente. Ele percebeu que existia um número muito grande de pessoas que pediam antigamente o endereço dele e passaram a não pedir mais, ou seja, facilitou o acesso à empresa dele. E é através do WhatsApp Business que as pessoas vão poder catalogar os seus produtos e fazer as vendas dos seus produtos e serviços através do WhatsApp.
Queria agradecer muito a participação da Priscila Caldas, especialista em marketing digital, redes sociais, tudo. Deu uma aula para
mim. Mais uma aula, hein?
Né? Particularmente para mim, né? Eu peguei várias dicas aqui importantes.
Eu também.
Mas também, quem quiser acompanhar você, você produz vídeos, né? Dando essas dicas, orientações. Queria te agradecer, desejar um bom final de semana e, por favor, faça a sua divulgação dos seus vídeos aí, porque eu já olhei aqui. Bacana.
Sim, eu gravo alguns vídeos, escrevo alguns textos e dou algumas dicas, porque as pessoas me perguntam, querem informações a respeito, e eu sempre divulgo eles através do site, né, do priscilacaldas.com.br, e através das mídias sociais que também levam o meu nome, tanto Facebook quanto Instagram. Existe uma necessidade muito grande, porque na internet são muitas informações novas o tempo inteiro, que é cansativo para quem atua na área, e para quem não atua é confuso, porque as pessoas, acho que uma semana é uma coisa, na semana seguinte é outra, então é importante que as pessoas realmente sejam atualizadas, e a partir de um profissional que atua na área, atuante, né, que tem experiência, de fato eles vão conseguir ter informações mais reais.
Muito obrigada, Priscila, pela sua participação, muito obrigada pela aula, seja bem-vinda quando quiser.
Tem que tomar café com a gente de novo.
Tem que tomar café com a gente de novo,
obrigada, as portas estão abertas.
Um abraço para Priscila, 7 horas e 46 minutos. A gente faz um breve intervalo, já já a gente volta.